Fala galera ligada na Podesfera Universal, Mundial, Planetária. Estamos finalmente no episódio número 20 do Eixo Que O Pariu, o podcast que chuta o balde da mesmice para falar dos clubes e do futebol do jeito que a gente gosta, com questões importantes de dentro de campo e dos clubes que nós seguimos e que movimentam as paixões fora do eixo, né, daqueles clubes que não se fala tanto, mas que tem torcidas apaixonadas, uma história belíssima, e geralmente temos convidados importantes aqui com a gente, e hoje não ia ser diferente para a gente comemorar o episódio número 20. Estamos aqui com o grande Augusto Sérgio Vieira. Augusto Sérgio Ferreira. Guto, bem-vindo, obrigado aí por aceitar o convite, estar aqui no Eixo Que O Pariu.
Eu é que agradeço o convite, um prazer estar aqui para trocar uma ideia com vocês.
E junto com a gente, como sempre, né, o nosso grande guerreiro de Salvador, Elton Serra. Elton, como é que está a temperatura aí nessa cidade?
E aí, Gufo, um abraço para você, para o Léo, para o grande Guto Ferreira. Rapaz, aqui está quase 30, viu? Então, estamos finalizando o outono, chegando no inverno, mas Salvador não tem estação do ano. Já falei isso aqui várias vezes. É quente ou menos quente? A gente está entre o quente e o menos quente, né? Para ficar menos quente aí no mês de junho. Mas está calor, viu, amigo? E muito feliz a gente estar chegando ao 20º episódio com um cara muito especial, né? Eu costumo dizer, e já disse isso aqui algumas vezes, que a passagem do Guto pelo Bahia formou um segundo pilar. Né, de quatro que eu tenho colocado ao longo dessa nova gestão do Bahia, né, que começou lá com o Sérgio Soares, que a gente já entrevistou aqui, e que está culminando no Roger Machado, que a gente também já bateu um papo aqui no último episódio.
E vamos conversar muito sobre isso. Aliás, até quero pedir desculpas, eu me dei conta agora que eu chamei o Guto de outro sobrenome, que eu até nem sei que o sobrenome que eu falei, mas, claro, é o Guto Ferreira, Augusto Sérgio Ferreira. E para me redimir disso, eu vou chamar o único cara que trabalha aqui, viu, Guto, de nós três. Se chama Léo Gomide, príncipe de BH, dono da noite da cidade mais festeira do Brasil. Fala, Léo.
Grande Gufo, um abraço ao Elton, agradecer a presença aqui do Guto Ferreira. Tive a oportunidade de conversar com ele aqui no Arena 98 nesse período de pandemia. Tenho certeza que será mais um excelente e produtivo bate-papo. O episódio 20, Gufo, eu vou proibir a Carol de ouvir, depois dessa sua introdução, falar de Rei da Noite, Cidade Festeira. Não vai ser uma boa... Não vai ficar bem. Apesar que nesse momento ninguém está saindo de casa, né? Mas brincadeiras à parte... sou um rapaz bastante comportado e neste exato momento, enquanto temos quase 30 graus na nossa belíssima Salvador, temos 12 graus aqui na montanhosa Belo Horizonte, e é por isso que um dia nós todos iremos morar próximo à cidade de Salvador.
Com certeza, Léo. Para quem não sabe, o Guto, né, começou treinando na categoria de base do 15 de Piracicaba, também passou pelo São Paulo, pelo Internacional, depois no profissional de vários clubes aí, rodou bastante. O Guto é um cara jovem, mas que tem muita experiência. Criciúma, Figueirense, Chape, Bahia, como o Elton falou, o Internacional de novo, o Sport Recife, atualmente está no Ceará desde março deste ano. E Guto, eu queria começar perguntando um negócio para você, porque você não foi jogador de futebol, e a gente sempre vê e percebe que há assim um certo preconceito, principalmente por parte dos atletas no geral, mas também de dirigentes, de parte da imprensa, com profissionais que não vieram do campo, né? E você conseguiu um lugar de destaque entre os treinadores do Brasil, formado em educação física, né? Então eu queria perguntar para você, Guto, o que foi que deu na sua cabeça que você decidiu ser treinador de futebol e como é que foi enfrentar essa situação de, claro, não ter sido jogador e conquistar o seu espaço diretamente trabalhando, né, como auxiliar, fazendo essa escala e chegando a treinador profissional?
Nós não jogamos profissionalmente, né? Nós jogamos futebol na várzea, né? E em determinado momento dos nossos estudos, nós fomos praticar um outro esporte em busca de uma bolsa de estudo para cursar a universidade, até porque família de operários, né? Mas já na idade de ensino médio, eu frequentava um colégio, o Colégio Salesiano, o Colégio de Padres aqui, né? E tinha um movimento de recebimento dos garotos da comunidade para usufruir das dependências do colégio. E aí abri catequese, tinha banho de piscina, tem uma série de coisas, né? E num determinado momento, um padre que era mais centralizador, que tocava tudo sozinho, ele saiu, foi trocado para outros colégios, para um outro colégio, e veio um padre mais jovem, que era extremamente... dava espaço para todo mundo, né? Ele fazia com que as lideranças assumissem, né, os postos ali, ele delegava o tempo todo, né? E aí, através dessas lideranças que praticamente tinham sido formadas pelo outro padre, né, mas que não tinham, ele centralizando, ele não dava esse espaço, o outro veio e começou, dentro do dom de cada um, começou a dar espaço, né? E ele não manjava nada de futebol, e eu com 16 anos jogava e dirigia o time de 12, né? Assim como tinha outro que comandava o coral de músicas, lá, o grupo de que tocava violão, cantava na missa, o outro é responsável pela toda a parte organizacional da missa, o outro por catequese, o outro por grupo de teatro, as mais variadas atividades que tinha dentro desse movimento, que era uma ONG dentro do colégio, né? E ali começou, né? Eu com 16 anos de idade, dava treinamentos aos sábados à tarde, nas férias de terça e quinta à tarde também nas quadras, e às vezes jogava de sábado, aí não treinava, ou jogava de domingo, e quando não jogava no campo que tinha ali, nosso, botava o saco nas costas de roupa, botava 16, 18 moleque nos ônibus para a cidade e ia jogar com a molecada de 12 anos que eu tocava. E dessa equipe surgiu o Jura, né? Jogou no Bahia, foi campeão mundial com o Tele São Paulo em 92. E surgiram outros dois jogadores no 15 Piracicaba que não chegaram a fazer uma grande carreira. Um outro lateral direito, o Tito, e o Luiz Fernando, goleiro. Então foi um trabalho até que legal para um jovem de 16 anos, né? Dali eu saí cursar Educação Física, né? A gente praticava os mais variados esportes, mas como prioridade o voleibol, na busca de essa bolsa de estudo que eu te falei aí, que acabou não vindo, não jogava nada, né? Futebol eu não jogava tanto, mas o voleibol também eu não jogava nada, né? Mas tinha muita disposição, né? Muita vontade. Mas foi de muita valia, porque a relação de disciplina, são muitos conceitos de treinamento que você vai absorvendo, o ambiente em termos de liderança que você vai absorvendo, né? Então, é muita coisa que a gente tirou desses momentos, tanto o momento de 16 anos ali, como o momento de atleta, né, que a gente foi assimilando. E aí, em determinado momento, eu já tinha me formado, trabalhava na Secretaria de Educação, não jogava mais voleibol, era recreacionista numa creche. No bairro de Santa Terezinha, em Piracicaba, o Dente de Leite do 15, o Sub-13, foi começar a treinar lá, nesse campo, que atravessava o muro da creche, era o campo. E aí o treinador foi me convidar para ser o preparador físico. E ali a gente começou. Aí, num determinado momento, depois de 4 anos, a gente passou a treinador, né? Aí fomos parar no sub-20, no 15 nunca a gente dirigiu o profissional. E na entrada da TAM, em 95, no final de 94, a gente acabou sendo desligado do 15, porque a gente era emprestado pela prefeitura ao 15, né? e quem pagava, o 15 pagava um adicional pequeno ali. E a empresa estava entrando, queria um outro tipo de vínculo, queria outros profissionais, enfim. Aí, 4 meses depois, nós fomos cair dentro do São Paulo Futebol Clube, através do trabalho que a gente tinha feito no 15, onde a gente tinha conseguido vários resultados de qualidade, com terceiros lugares no Campeonato Paulista de Juniores. Em São Paulo tem os Jogos Abertos do Interior, tem Jogos Regionais, e a gente foi campeão de Jogos Regionais, foi vice-campeão de Jogos Abertos, enfim, fez um trabalho bem legal. Na categoria juvenil teve alguns títulos também, né? Não na federação, não nos campeonatos da federação, nos campeonatos da Secretaria do Estado, né? E isso aí, eu acho que nos deu aí a oportunidade, né, de ser chamado pelo São Paulo, que na época estava montando as comissões de base através do seu Clóvis Dias, que é um gaúcho, faleceu há um tempo atrás, que trabalhava junto com o João Paulo Medina, na equipe de João Paulo Medina. E aí nós ficamos 2 anos na base de São Paulo. Nesse meio tempo aí, logo que a gente foi, 3 ou 4 meses depois, problemas políticos dentro de São Paulo fizeram com que Medina saísse, que o seu Clóvis saísse, e o único profissional que permaneceu, levado por ele, fui eu, eram dois, né? Que permaneceram eu e o Eduardo Silva, que é o preparador físico que acompanha o Mano Menezes, né? Que depois trabalhou muitos anos no Inter. Aí, quando Medina foi para o Inter, me indicou para o Fernando Carvalho, e eles vieram me buscar no São Paulo. E ali começou a história que, em 3 passagens, demoraram 13 anos no Internacional de Porto Alegre. Base, profissional, auxiliar do profissional, treinador do profissional, coordenador da base, coordenador de captação, enfim, N funções ali dentro do clube, né, que fizeram, contribuíram para a alavancada do clube, para os resultados aí que o clube fez nesses anos todos e continua fazendo, né? A gente teve a felicidade de ser um dos protagonistas, né, de uma introdução de uma metodologia de treinamento dentro da base do Inter, e desse trabalho que a gente era o treinador dos juniores, até embaixo tinha na equipe de treinadores do Internacional. Eu nos juniores, o Lisca no juvenil, André Luiz era meu auxiliar nos juniores, Júlio Camargo no infantil, Osmar Loz no sub-10, né? Depois entrou André Jardini, enfim, o Mano, em determinado momento que eu estava como auxiliar no profissional, o Mano veio dirigindo o sub-17, depois o sub-20, então teve a passagem de grandes profissionais que hoje estão no mercado aí, contribuindo para o sucesso do futebol brasileiro.
Guto, eu queria te perguntar a respeito, né, de um período seu da carreira, mas não vou perguntar sobre o imbróglio que aconteceu no final do ano. É porque, para mim, não sei se você guarda da mesma forma, mas para mim um dos trabalhos mais interessantes que você fez foi naquela recuperação da Portuguesa no Campeonato Brasileiro de 2013. Você chegou, o time era o último colocado na tabela, se eu não estou equivocado, você estreou na décima rodada, né? O time
13ª.
O time tinha apenas uma vitória no campeonato contra o Fluminense, vinha de 4 ou 3 derrotas consecutivas, e ali para próximo à 30ª rodada, você tinha colocado a Portuguesa na 10ª colocação, num time que tinha, na verdade, o Gilberto, que hoje é o centroavante do Bahia, né, o principal, ou um dos principais nomes do Bahia, o Moisés também, né, que jogava muito naquele time da Portuguesa, enfim, era um time muito bem encaixado e que você conseguiu, não sei se solidificar é a palavra certa, mas você conseguiu introduzir, né, incutir na cabeça dos jogadores a sua ideia, E infelizmente aconteceu aquele episódio que todos nós sabemos no final do ano com relação à questão do Everton. Mas queria te perguntar a respeito de se você considera aquele seu trabalho pela recuperação que teve a Portuguesa e pelo futebol que jogava um dos seus principais.
Não, eu considero até pelas dificuldades que nós tivemos, né? O histórico passa por uma equipe da Portuguesa que, tudo bem, tinha conquistado o acesso, né, da Série A2 para a Série A1, mas o nível de competitividade dessa equipe dentro do Campeonato Paulista na fase de preparação foi numa Série A2, e acabou a Série A2, ele caiu direto dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, com um ritmo completamente diferente, com um nível completamente diferente. E a equipe passando por dificuldades financeiras com atrasos bastante grandes de salário. Então nós chegamos lá com um monte de problemas, jogadores com 7 meses de auxílio moradia atrasado, né, com 2, 3 meses de salário atrasado, e na lanterna da competição. E alguns jogadores chegando, caso do Gilberto, que tinha sido contratado junto ao Santa Cruz pelo Inter, se eu não estiver errado, e que estava encostado no Inter. Encostado do Inter veio o Gilberto e o Lauro. Né? Aí, na condição... depois, nós trouxemos o William Arão, que não vinha sendo aproveitado no Corinthians.
Bruno Henrique.
Bruno Henrique veio como destaque do Londrina, mas era um jogador, o Londrina ainda não estava naquela época de construção do jogador. O jogador não chegava pronto para uma equipe da Série A. Era um jogador de talento, mas um jogador que fisicamente ainda precisava amadurecer. Né? E aí a gente chega e tem que fazer a montagem da equipe ali, achar o melhor 11, né? Recondicionar dentro do nosso modelo de jogo, mas o principal, fazer com que os caras acreditassem em tudo isso. Né? E a gente foi vendendo a ideia de que, do jeito que estava, todo mundo ia sair perdendo. Se a gente ficasse só reclamando do salário, a gente ia perder não só a temporada, como perder muito mais na sequência. E ali tinha jogadores com histórico de títulos mundiais, um histórico muito grande. O cara não podia, próximo a encerrar a carreira, ter uma derrocada daquele nível. Jogadores como Souza, jogadores como Moisés, e o Moisés, cara, foi uma das maiores lideranças que eu trabalhei. Um cara espetacular, um cara do bem, só trabalha, um cara que aglutina o tempo todo, é muito respeitado. É um dos caras assim mais cabeça boa que eu trabalhei em toda a minha carreira. Esse cara, eu torço para ele. Hoje ele busca ser treinador, eu torço para que ele tenha sucesso, porque antes de ser um grande jogador, é uma pessoa de excelente caráter e tem um dom que não se encontra em qualquer lugar, que é uma liderança nata. Né? O Lauro era um jogador que a gente conseguiu recuperar, que o Vlamir conseguiu recuperar, e aí a gente foi... Nós trouxemos o Brian, lateral esquerdo, também, para ser reserva do Rogério, e jogou muitas partidas. O Diogo, quando nós chegamos, não vivia uma boa fase, nós recuperamos, tanto é que ao final da competição ele foi parar no Palmeiras. O Luiz Ricardo foi vendido para o São Paulo, enfim, o Moisés, até então todo mundo falava do Moisés, mas ninguém tinha a iniciativa de ir lá e contratar o Moisés. Aí o Moisés foi vendido para um time da Croácia. Na realidade, para um time italiano que colocou ele na Croácia. Né? Então, o final da história foi muito legal, foi muito legal. Mas foi um trabalho muito árduo, né? E a gente começou a deslanchar no início do segundo turno. E no segundo turno nós fizemos a 8ª melhor campanha da competição. Então, isso aí, concordo contigo, né? Foi só contando um pouquinho da história, que acabou com 4 meses de salário atrasado, né? E aí, antes da partida da Ponte, alguns diretores que estavam para entrar no clube, fizeram uma arrecadação lá e conseguiram pagar um mês. O time entrou dentro de campo com esse mês aí, e o resto ficou para trás. Até hoje nós estamos esperando.
Guto, queria entrar numa questão mais conceitual. Você já destacou alguns bons trabalhos que você teve, e pegando sua característica de montagem de equipe e de estilo de jogo, predomina, claro, o jogo de posse, jogo de aproximação, que se chama hoje de jogo apoiado, mas que a gente sempre falou de jogo propositivo, de jogo de posse de bola.
Sim.
E uma equipe que gosta de ter a bola o tempo inteiro. E até isso é unificado entre jogos em casa e fora. E você algumas vezes foi até criticado porque a equipe jogava propondo o jogo fora de casa e não conseguia os resultados. Você tinha e tem, né, esse estilo de ter a bola. É muito mais difícil no Brasil jogar com a bola. Aliás, é muito mais difícil no futebol, né, jogar com a bola do que jogar sem a bola. Jogar sem a bola é mais fácil. Por que você gosta desse caminho mais difícil no futebol? O jogo de posse e, por muitas vezes, não sei se é dificuldade, você pode até trazer os seus conceitos, suas equipes têm dificuldade de jogar sem a bola justamente porque você propõe o tempo inteiro a ficar com ela?
É muito por característica, né? É muito por característica, porque eu tento fazer uma equipe o mais equilibrado possível entre defender e atacar, né? Só que, mesmo buscando esse equilíbrio, nem por isso, como eu vou propor o jogo, nem por isso eu priorizo os jogadores que só jogam. Jogadores que só jogam também têm que marcar para trazer um equilíbrio, né? Porque a gente não busca fazer uma equipe para ficar no meio de tabela. A gente sonha em correr na frente. E para correr na frente, você tem que buscar sempre equipes altamente competitivas. E quem vai chegar não é a equipe reativa só. Equipe reativa, esporadicamente, uma vez na vida, outra na morte, como foi o Leicester, né? Que em determinado momento até propôs o jogo também, vai conseguir um campeonato. No mais, quem vai conseguir campeonato são as equipes que propõem jogo. E um trabalho nunca é feito só de um ano para o outro, ou só dentro daquele ano. Um trabalho que se direciona, né, quando ele começa a ganhar uma casca, como vocês disseram no início aí, ele começa a tomar um caminho, e se houver uma visão futurista de quem está coordenando tudo isso, pode até mudar o treinador. Se o treinador tiver a mesma linha, esse trabalho vai aperfeiçoando e o clube vai crescendo em termos de estar encorpado enquanto equipe. Então, por isso que a gente busca. A gente gosta de propor o jogo porque a gente gosta de controlar o jogo. O Tite, eu trabalhei com o Tite 16, 17 meses, e o Tite colocava muito essa questão da gente buscar sempre controlar o jogo. E uma outra coisa muito importante que ele falava, tem que saber por que ganha, tem que saber por que empata, tem que saber por que perde. Em determinados momentos, a minha equipe é reativa com contra-ataques rápidos, né? Dependendo dos adversários. E eu já cansei de ganhar jogos com equipe só reativa, defendendo e contra-ataque. Só que eu acho muito pobre o jogo só com isso, né? Então, e o torcedor, para ele encher o estádio, não basta só ser reativo. Trazer uma equipe que goste do jogo, que proponha o jogo, que saia com a bola lá de trás, né? E aí você tem que encontrar os jogadores próximos disso, né? E melhorar cada vez mais os jogadores. A gente procura sempre trabalhar na melhoria do atleta, na qualificação técnica e física do atleta.
Guto, você sempre pegou equipes, né? Você chegava em equipes que foram tomadas antes de você, seus antecessores. Geralmente eram treinadores muito variados, porque o futebol brasileiro é assim, é uma dança constante de treinadores. O cara chega às vezes no meio da temporada, não teve a possibilidade de escolher o elenco, nem de participar da pré-temporada. Mas em alguns lugares você teve a possibilidade de chegar e você mostrou um trabalho muito consistente, com uma metodologia até um pouco avançada para momentos que não se faziam, como, por exemplo, jogos reduzidos, né, em campo reduzido, variações do chamado rondo, que é o bobinho, né, coisa, e eu me lembro quando você chegou em Porto Alegre, né, eu trabalhava na época na Rádio Gaúcha, no Jornal Zero Hora, e o seu antecessor foi o Zago. E o Zago tinha um jogo um tanto reativo, mas você conseguiu ir pouco a pouco colocando suas ideias no grupo, e até depois, quando você saiu e o Inter já fazendo na primeira divisão com o Odair Hellmann, tinha muito do seu estilo, do seu jogo, do seu legado naquele time. Eu acho até que foi uma coisa de inteligência do Odair de trabalhar um pouco o que você tinha deixado, né? O que eu quero perguntar para você é o seguinte: como é que você lida com essas heranças que você recebe de treinadores anteriores, e como é que você analisa o seu trabalho naquele internacional da segunda divisão?
Olha, sobre as heranças, cara, eu tenho que fazer análise do que eu posso aproveitar de melhor e, dentro disso, procurar colocar as minhas ideias, né? Agora, por exemplo, eu vou herdar um Ceará que, com a parada de 2 meses assim, eu não sei como é que eu vou encontrar, mas que vinha num trabalho bem legal do Anderson, que é um baita de um treinador, tenho um respeito muito grande por ele, né? E com muitas ideias de jogo que são muito parecidas com as minhas, né? Então isso aí pode facilitar muita coisa. Agora, se não tem, você pode ver que muitas e muitas vezes que nós assumimos o próprio trabalho da Portuguesa, ele demorou 1 mês e meio, quase 2 meses, para começar a dar resultado. O trabalho do Inter também patinou um tempo, né, para haver uma adaptação às minhas ideias de jogo. Porque uma coisa é Série A, outra coisa é Série B. O jogo é um pouquinho diferente. A Série B é uma competição que tem que ter jogadores de força em determinados pontos do jogo, com características. E a equipe do Inter que foi montada tinha déficit de jogadores com um perfil de força. Então, tinha muitos jogadores muito técnicos para a segunda divisão. E na hora da competitividade, não havia imposição contra equipes que marcavam muito forte e saíam muito rápido na parte reativa. E na hora de propor o jogo, por mais que você jogue, se você não tem vitórias pessoais no aspecto físico, só no aspecto técnico é difícil. É um conjunto de coisas que faz com que a equipe obtenha sucessos contra o adversário. E pesa muito a parte atlética. Não é o condicionamento físico, é a parte atlética, característica do jogador. E, lógico, se ele tiver bem trabalhado, melhor ainda. Então, o Inter demorou para a gente achar o encaixe. Achar quem se dava melhor aonde. E ir treinando as ideias. Primeiro, acertar uma zaga consistente, né? Que a zaga que melhor se posicionou naquele momento foi com o Klaus, né? Depois, no final, aí o Léo já estava num outro estágio. Mas a dificuldade do Léo era fazer dupla com o Cuesta, que eram os dois jogadores muito, muito técnicos. E você pode ver que o Cuesta faz grandes duplas com jogadores mais de força. Moledo, né? Agora o outro menino ali, embora seja bastante técnico, também traz um pouco esse cunho de força e velocidade, o Fux, né? Então, esse tipo de coisa. Porque o Cuesta... Isso é brincadeira, um baita de um zagueiro, né? Então, quando você tem um zagueiro de muita qualidade assim, às vezes você carece um jogador que tem um corpo a corpo muito bom. E a segunda divisão, a Série B, tem muito jogador que joga muito no corpo a corpo, centroavante. E uma outra situação, o Nico jogando de centroavante, a bola batia e voltava. Por quê? Porque ele não é centroavante, ele é segundo atacante. Ele é o segundo atacante que roda em cima do 9, em volta do 9. E aí, ele não tinha estrutura quando o adversário subia a marcação pressionante, né? ele não tinha retenção de bola. Aí a bola batia, voltava e a gente tomava contra-ataque. Então, o que aconteceu? A entrada do Damião foi de suma importância. Tanto é que nós tivemos dificuldades no final ali, que faltou alguns resultados antecipados para já dar a garantia da manutenção, da subida ali, né? Que foi a derrota para o Ceará, o empate com o Vila, o empate com o Luverdense lá. Por quê? O Damião machucado, jogando machucado, né? E acho que dois jogos ele nem jogou. Dois ele jogou machucado e ele não jogou, né? E uma vitória já dava por antecipação o acesso. E a defesa, aí nós perdemos o Cuesta, aí veio o Thales, que acabou formando uma dupla boa com o Léo até o final, né? Então são situações assim que vão, porque o Klaus tinha machucado já contra o Juventude. Então são coisas assim que você vai tendo dificuldades no e que você tem que achar quem completa quem, né? Quais são os jogadores que se completam mais. E o grande jogador que todo mundo criticava, porque ele fazia um trabalho árduo, defensivo, e ele era atacante, mas ele dava liberdade para o D'Alessandro jogar de frente e poder ser o mentor da equipe, era o Sacha, né? E o Sacha estava voltando de lesão. Então, o ritmo de jogo do Sacha era ainda, para quem tinha ficado 8 meses parado, não era o melhor, não é o ritmo que ele tem hoje no Santos. E o Sacha é um baita no jogador e foi um dos caras assim que se sacrificou muito pelo acesso. Foi um cara que se doou muito pelo acesso do Internacional, né? E aí a gente já tinha mapeamento de atletas, de característica de atletas a serem buscados pelo Internacional à medida que o acesso fosse concluído, né, para a montagem do time do ano seguinte. E aí eles atacaram uma lateral direita, eles atacaram um zagueiro de força, eles trouxeram mais alguns volantes ali e trouxeram principalmente o Patrick, que foi o cara que deu o encaixe no primeiro momento do Inter. Toda a fluência do jogo do Inter, na mão do Odair, passa pelo Patrick, que é o jogador que fez tudo isso fluir, né? Porque ele conseguia marcar e tinha potência para chegar. E aí o D'Alessandro acabou no meio, acabou se machucando, e o Nico foi um dos destaques jogando aonde? Em volta do Damião. Foi o melhor momento do Nico no Inter. Jogando em volta do Damião, praticamente como, não foi como número 10, né? Mas aí o Inter passou a jogar um 4-4-2. Na esquerda com o Patrick, que vinha fechar como terceiro meio-campo, e na direita com o Potker. E enfiado o Nico em volta do Damião. Ou eu estou falando alguma coisa que não bate? É isso
como
mesmo?
Como é que vai discutir?
Claro, não, tá perfeito. Ainda mais veio tudo da cabeça dele, né, Elton? O cara foi o mentor dessas ideias e fez realmente o Internacional. E só para, antes de passar a bola para o Léo, Guto e Elton, só para a gente relembrar um pouco.
Só uma coisinha. Diga, eu não, Guto, quero ser o dono de tudo isso aí. Tem muita. O sucesso do Internacional tem o trabalho do Daí muito bem feito. Muito bem feito. A montagem da equipe que nós estamos falando aí passa por essa situação aí que eu te falei como princípio. Depois tem muita coisa colocada pelo Odair, tem um aperfeiçoamento, tem um trabalho de continuidade da parte didática, de posicionamento, de encurtamento de campo, enfim, de todo um modelo de jogo que foi aperfeiçoado. Porque uma coisa que eu digo sempre, uma coisa é um time treinado 3 meses, por um ritmo de trabalho qualificado. Outra coisa, um time treinado 13 meses por um ritmo de trabalho qualificado e melhorado em termos de contratações.
Léo, só rapidinho, só para dizer isso, que essa coisa sistêmica mesmo, né? Porque começou ali com o Zago botando o grãozinho de areia, o Guto fez todo esse pilar que ele depois o Odair deu um aperfeiçoamento, como ele mesmo falou, e o Kudê vai conseguir aproveitar tudo isso para colocar uma coisa a mais nesse grupo. Então, eu esperava o Internacional de 2020 muito forte, e infelizmente a gente não vai ver por causa da pandemia, né? Léo Gomide, tudo com você agora, meu querido.
Ô Guto, geralmente os clubes trocam de técnico, né? Quando os resultados não estão acontecendo ou porque o dirigente não faz uma avaliação precisa de que está ali semeando e, como você falou, na Portuguesa eu demorei um mês e pouco para acertar o time. No Inter aconteceu a mesma coisa, né? Troca por conta dos maus resultados. Agora, projetando o futuro, infelizmente não sabemos quando teremos o retorno dos jogos do calendário brasileiro. Mas o Ceará faz uma troca porque o Enderson aceitou uma proposta de um clube, mas o time vivia um bom momento quando da saída do Enderson Moreira. Ou seja, você não vai chegar para, como a gente diz no jargão popular, apagar incêndio. Você vai dar continuidade no ano, e claro, agora com suas responsabilidades. Mas aí eu digo nessa transição de trabalho, como que você pontua a diferença de quando você chega para apagar um incêndio, como a gente fala, e agora numa situação que não sei se é a primeira na sua carreira, quando você é contratado para substituir um técnico, mas que vinha em um bom momento. Aí você falou de algumas semelhanças suas com o Enderson, por exemplo. O Ceará dele já era do ano passado, mas desse ano agora também. Ele faz mais um ataque mais posicional, utiliza na fase ofensiva praticamente amplitude máxima com o lateral pela esquerda e do lado direito mais com o ponta, porque ele faz uma saída de três, fazia uma saída de três com o Samuel Xavier junto aos dois zagueiros. Como que você vai fazer adaptações? Porque, por exemplo, o seu último bom trabalho do Sport já era um time mais móvel, né? Você não utilizava alargar campo na amplitude máxima com o Yuri ou com o Ezequiel ou com o Guilherme, né? Era um time mais móvel, era um time mais de apoio. Como que você projeta esse futuro no Ceará?
A questão do apoio, né? Mesmo essa situação de jogo do Enderson, é um jogo de apoio também, né? É um jogo de apoio. E mesmo com amplitude, existe um trabalho de apoio, né? O surgimento de um terceiro homem de apoio sempre no jogo, né? Então, isso aí é muito importante dentro da estrutura. O que eu digo assim é a proposta de saída de bola, é a proposta da variação das saídas de quatro e de três, né? Se eu vou utilizar dentro da saída de três o lateral e empurrar o extremo que joga mais aberto, isso aí não é porque ele gosta assim, é porque dentro da estruturação da equipe ele tem alguns jogadores chave que tem por característica maior e rendimento maior fazer determinadas funções. Por isso que daqui a pouco ele coloca o jogador X para fazer tal coisa e o jogador Y na compensação, né? E um outro jogador que poderia estar fazendo determinada situação normalmente, se fosse uma coisa mais equilibrada, assim, mais matemática, né? Ele só fez uma adaptação da situação. Em vez dele trazer um dos volantes para ser o terceiro homem de saída, ele trouxe o lateral direito. Porque ele tem um ponta que joga aberto. E que o forte dele é jogar aberto, né? E aí ele ganha construção por dentro com os outros homens, com consistência com o Charles, minha vindo o Ricardinho, que é um cara que tem uma qualidade de assistência muito grande, de articulação, o passe longo muito bom também, né? E aí, com jogos de aproximação, enfiadas de bola, enfim, a equipe dele se equilibrou dessa maneira. A gente vai partir desse princípio e, a partir disso, vai buscar melhorar a equipe dentro do que a gente gosta e colocar algumas ideias também que possa acrescentar para que essa equipe siga crescendo. A equipe não estava no ponto ainda, vinha conseguindo resultados, mas não estava no ponto. Estava no ponto para aquele momento, vinha num crescimento para aquele momento. E agora nós temos que retomar tudo, porque 2 meses parado, vamos ver como é que nós vamos encontrar cada um.
E aí, Guto, só para fazer um parêntese, o Enderson está te devolvendo um presente, entre aspas, né? Porque quando você saiu do Bahia, ele assumiu no seu lugar e herdou também um trabalho consistente. Então, ele fazendo a brincadeira, ele está retribuindo, né, o que você deixou para ele há 2 anos, né, no Bahia, quando ele assumiu o Bahia. Então, tá aí devolvido, talvez, aí, o presente do Enderson para você. Mas minha questão é com relação a ambição com relação ao futebol. Você, em 2016, quando o Bahia voltou para a Série A, você assumiu o Bahia durante a Série B, aceitou o desafio de colocar o Bahia na Série A. Aí depois você aceitou o desafio de colocar o Internacional na Série A, né? Deixando o Bahia indo para o Internacional. Aceitou o desafio também, tendo mercado na Série A, de colocar o Sport na primeira divisão. Só que nesse período também você foi campeão paulista do interior com a Ponte em 2015, foi campeão catarinense com a Chapecoense em 2016, foi campeão do Nordeste com o Bahia em 2017, baiano com o Bahia em 2018 e foi campeão do pernambucano com o Sport em 2019. Quer dizer, todo ano você tem conquistado um título de 2015 para cá. Então, não é que os desafios de colocar um time na Série A impeçam de você também ter ambição de títulos. Mas nesse liquidificador todo, qual é a sua real motivação dentro do futebol? Esses projetos de subida de equipes, de acessos, eles te motivam do mesmo tamanho de conquistar títulos também, títulos expressivos, títulos importantes por grandes equipes?
Então, o que eu gosto é de estar disputando títulos. Né? Esses jogos, esses times da Série B, em todos eles eu tô correndo na frente. Eu tô correndo sempre dos 4 primeiros, 5 primeiros, eu não tô correndo aqui atrás. E se você pegar a Ponte na Série A, a gente chegou a ser vice-líder da competição. Depois nós perdemos alguns jogadores. E isso nos atrapalhou. E eu acabei saindo. Você pegar a Chape, quando eu larguei a Chape, estava em 8º lugar. E foi o melhor ano da história da Chape, né? E a Chape só não ficou na primeira página da tabela no final da competição porque houve o acidente e não jogou a última partida. E ainda foi disputar a final do Sul-Americano, né? Lamentavelmente, com o ocorrido lá. O Bahia, quando nós deixamos, nós tínhamos começado bem a competição. E o Bahia, que nós deixamos em 18, a gente disputava 4 competições. A gente não estava bem no Campeonato Brasileiro. Porque se você lembrar, naquele momento nós perdemos o Edgar machucado, nós perdemos o Brumado, que uma hora estava na seleção de base e outra hora estava machucado, e o Kaique não vinha conseguindo render, não vinha se encontrando, e muito recriminado. Aí eu joguei 3 jogos praticamente sem centroavante, ou um centroavante de consistência, que era o Edgar. Né? E isso fez muita falta. E nós pegamos só na sequência Palmeiras, Flamengo e Grêmio. E foram os jogos que eu acabei perdendo e fui desligado do Bahia. Né? Até porque tinha um cunho muito grande ainda de rejeição em relação à minha saída para o Inter. Mas isso tudo é passado, volto a falar, tenho um carinho muito grande pelo torcedor. Entendo perfeitamente e o que foi feito, eu não tenho que analisar nada. Eu sempre digo que decisões sempre é muito difícil para quem toma, e a gente toma decisões todos os dias, então a gente não está aqui para analisar a decisão dos outros. Cada um sabe a decisão que tomou. Mas voltando a falar das minhas ambições, eu tenho ambição sempre de ganhar, sempre de correr na frente. Indiferente de eu jogar com uma equipe como o Ceará, ou se eu jogar com uma equipe de gigante, tipo o Flamengo nesse momento. Eu quero sempre ganhar, Eu quero sempre ganhar. Então, os desafios que me moveram na Série B foi trabalhar em equipes de massa que buscassem ganhar. E com o objetivo a longo prazo, de fazer o acesso para poder, no ano seguinte, montar uma equipe para brigar por título, por vaga de Libertadores, na Série A, que é o que eu tô buscando. Eu sei que eu só vou atingir equipes para disputar título na Série A, oportunidades de equipes com grande investimento, se eu fizer grandes trabalhos também na Série A. E eu, até agora, tenho oportunidade de fazer grandes trabalhos em equipes que estão em crescimento, como era o Bahia naquele momento, e que hoje já está figurando quase no bloco de cima, né? Eu já coloco o Bahia aí sempre brigando, só se ele fizer muita coisa errada, senão ele vai sempre brigar hoje, do 10º ao 6º lugar, podendo surpreender. O porte do Bahia hoje já é para isso. E o Ceará está caminhando para chegar nesse estágio. Por quê? Porque tem uma administração séria, moderna, com uma mentalidade futurista, né? E tem uma torcida apaixonada que investe nas ideias do seu presidente, que apoia, que acompanha, né? E que move, faz tudo isso se mover através do seu apoio. Então, é uma oportunidade, sim. E o plantel do Ceará é um plantel de excelente qualidade, e a gente tem um sonho muito grande de fazer um grande trabalho lá. Tem uma ideia de fazer um grande trabalho lá, e a gente acha que a gente pode, sim.
Guto, vamos lá para a nossa última rodada de perguntas, do episódio 20 aqui do Eixo que o Pariu. Nós estamos conversando com Guto Ferreira, atual treinador do Ceará, mas um dos principais treinadores, não sei se da nova geração, porque o Guto já está há um tempo aí trabalhando, mas dos caras mais jovens e de maior destaque dos nomes atualmente no mercado brasileiro. E, Guto, a gente conversa sempre aqui com vários treinadores e eu sempre coloco essa pergunta a eles, porque eu sinto, sinceramente, que a gente da imprensa, nós temos uma responsabilidade grande pelo futebol no Brasil, a gente não ter assim, grandes trabalhos de longo prazo, porque existe uma máquina, um mecanismo de triturar treinadores, né, que faz parte desde a direção até a atitude de atletas, até a torcida, e passa pela imprensa também, da gente não conseguir sustentar ou dar apoio a trabalhos, né, e sempre ficar cobrando resultado, 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 chamado resultadismo. E isso prejudica demais o trabalho de vocês e prejudica demais o futebol num todo, porque não existe a mágica no futebol do cara do dia para a noite fazer um time jogar e conhecer um elenco de 30 caras e entender como é que eles rendem melhor e onde é que dá para pressionar um, onde é que tem que passar a mão na cabeça de outro. Isso aí leva tempo, isso leva tempo para vender as suas ideias, que o grupo compre as suas ideias. Então, eu queria saber de você, que é um cara que conhece muito, rodou bastante, já passou por todo tipo de situação, que você acha que a imprensa pode fazer para colaborar nesse sentido, nesse processo dos treinadores construírem trabalhos mais consistentes?
Primeira coisa é ter o conhecimento das etapas de treinamento desportivo para poder fazer uma análise a mais qualificada possível. Porque à medida que você tem conhecimento, você tem domínio do treinamento, de como se chega, não é só da parte técnica e tática, mas de como é que você tem que trabalhar para chegar num bom estágio disso. Né? Qual estágio que está? Ideias de montagem, esse nível de experiência para fazer avaliações extremamente coerentes. Eu acho que tem algumas coisas para contribuir muito. Eu não sei se isso vende, né? E aí é uma questão de vocês, e vocês dependem disso, né? De estar vendendo o produto de informação, mas quanto mais se der informações técnicas para o torcedor, quanto mais vocês educarem o torcedor para questões técnicas, mais ele vai conseguir abrir o visual, a mente, e enxergar o que está sendo feito. Né? Então, isso passa muito por isso. O muitas e muitas vezes eu acompanhei, eu era o espião do Inter na Libertadores Sul-Americana, e muitas e muitas vezes eu sentei para observar jogos no meio da imprensa portenha. E a gente ouvia os tipos de comentários extremamente técnicos feitos pelos comentaristas. Não era abordagem pessoal, era abordagem que tinha tudo a ver com a leitura do jogo que eu estava fazendo, com o momento técnico do jogador, com o momento físico do jogador, né? Então, essas informações são muito importantes, né? Coerência na hora de colocar, porque a imprensa tem muita situação do humor dentro do futebol, né? É da imprensa puxando para o humor. E isso leva para um lado torcedor. E não tem uma quantidade tão grande de informações de extrema qualidade que possa dar um cunho mais técnico a essa informação, né? Então, essa paixão cultural que o brasileiro não admite, né? Ele pode estar num time com investimento 1. Ele quer que ganhe o campeonato. Ou que é, no mínimo, que chegue em décimo lugar, tendo 15 que investe 200. Então, ter essa realidade na frente. Tem que ter a realidade que, investindo 1, ele vai ter que trabalhar muito para ser o 15º. Essa noção da coisa. Se ele trabalhar muito bem, ele vai poder ser um 15º, um 12º, mas jamais um 1º, um 8º. Eu liderei o Campeonato Paulista com a Ponte em determinado momento, e aí quando chegou para enfrentar o time que tinha acabado de ser campeão da Libertadores, que era o Corinthians, nós perdemos e os caras queriam me mandar embora, porque os caras sonharam em ser campeão paulista. Só que eu não perdi para qualquer um, eu perdi para o Corinthians, campeão da Libertadores. São situações assim que acaba se empolgando e não fazendo a leitura real das coisas. E aí para um trabalho, né? Interrompe um trabalho que vem num caminho. Para você fazer um time vencedor, você tem que ultrapassar etapas. Igual vocês falaram agora há pouco, né? Sobre o Bahia, o crescimento do Bahia, dos pilares do Bahia, que começou com o Sérgio, passou por mim, e hoje está no Roger, né? É um pilar de crescimento, ele vem ano a ano crescendo, até encorpar o suficiente para brigar em cima. É assim que se forma a equipe. A equipe do Renato, que ganhou quase tudo, ela se formou em alguns anos de trabalho do Roger, e depois na sequência do trabalho do Renato. O próprio time dos sonhos do Jorge Jesus não foi só o Jorge que formou, não. Passou pelo trabalho do Maurício, passou pelo trabalho do Abel, passou por vários treinadores que tiveram ali colocando o seu tijolinho até chegar no Jorge. Então, a imprensa tem que ter essa noção, né? Ah, mas será que esse vai conseguir conduzir até aquele estágio, porque gera muito desgaste. Mas à medida que o treinador vai se acostumando a ficar muito tempo no clube, ele vai aprendendo a lidar com esse desgaste e evitar esse desgaste. Hoje, o treinador tem muitos desgastes, porque o tempo todo ele fica pouco tempo, aí ele deixa de pensar lá em cima em alguns momentos, né? Para tentar construir alguma coisa que, naquele momento, seja o melhor.
Ô Guto, até um pouco em cima, então, dessa sua linha de raciocínio, né? A imprensa se pergunta muito, né? E deixa essa pergunta para o torcedor. Na verdade, o torcedor também nos pergunta, ou pergunta entre eles, o que é jogar bem, né? E imaginam que jogar bem tem que jogar, por exemplo, como o Flamengo jogou no ano passado, ou vão pegar um outro campeão do ano passado, como o Atlético Paranaense jogava no ano passado. Na verdade, como você destacou, aquilo foi um processo que acabou desencadeando na conquista do título. Mas falava-se em jogar bem porque eram dois times que nós víamos que tinham realmente características de manutenção da posse de bola, resumidamente, de serem mais ofensivos, priorizarem mais estar na organização ofensiva. Sendo que jogar bem pode ser um time que... Aí eu vou citar um exemplo aqui, que era um técnico que, entre aspas, apanhou muito, mas jogou bem e foi campeão, que foi o Mano Menezes, bicampeão da Copa do Brasil aqui com o Cruzeiro. A estética do jogo, para alguns, pode não ser que leve a ele dizer: ah, esse time joga bem, porque ele acha que esteticamente aquilo não é o que ele gosta, então ele acha que não joga bem, que é um time que só se defende. Sendo que, pela ideia do Mano, era um time que jogava bem, tanto que ele conquistou o objetivo, moldado nas ideias dele. Você acha que um dos grandes problemas também é querer colocar estética pessoal na avaliação?
Eu acho que, em alguns momentos, né, a imprensa é saudosista em relação ao modelo de jogo. E não se percebe que determinadas equipes, por exemplo, o Bahia, nós remontamos o Bahia em 2016, com o campeonato em andamento. E nós não conseguimos encaixar todas as peças com perfeição. Tinha algumas características que, quando a gente ia jogar fora, a gente tinha dificuldade. Por quê? Porque quando você joga fora, os adversários que jogam em casa têm um outro tipo de postura. Dentro da Fonte Nova, com o apoio da nossa torcida, eles se intimidavam. A gente ocupava os espaços e ganhava os jogos. E fora de casa, quem estava fortalecido mentalmente era ele. Aí apareciam nossas deficiências. Para o ano, dentro da Copa do Nordeste, isso aí foi sanado. Né? Isso aí foi sanado, a equipe se equilibrou. Né? Com René e Edson na época. Então, essas ideias de situações. Né? Muitas vezes, por exemplo, o Mano, qual foi o investimento do Cruzeiro para a montagem daquele time na mão do Mano? O Mano herdou aquele time contratado e construiu. Já o Jesus chegou e foi pontual nas contratações, com um investimento alto em cima do Rafinha, em cima do Espanhol, em cima do Felipe Luiz, né? Enfim. E aí, o do Gerson, que foi o cara que deu todo o encaixe da equipe do Flamengo. E quando você não tem essas peças e não tem dinheiro para contratar, o molho do seu time, o desenvolvimento do jogo do seu time vai ter falhas. Vai ter falhas. Você treina, aperfeiçoa, mas por questões de características, você pode não encontrar o jogo ideal. Mas aquele jogo vai te levar até o degrau 7. Mais que isso, não dá. E essa... visão que muitas vezes não se tem. Aí você, com noção que você tem que achar a peça ideal, não estou falando do Inter, que a entrada do Patrick e do Rodrigo Moledo e do lateral direito incorporou a equipe do Inter, e foi uma equipe que quase chegou ao título do Campeonato Brasileiro. Então são situações como essa que a gente tem que ter muita atenção. Às vezes uma, duas peças faz toda a diferença no encaixe, né? E com aquelas peças que você tem e sem o poder de contratar, às vezes por falta de dinheiro, né? Às vezes por falta de opção no mercado, porque determinadas características não é fácil contratar. O bom jogador está sempre muito valorizado, o jogador que encaixa o time. O Sport andou o ano passado porque nós recuperamos N jogadores. Os jogadores de destaque, todos os jogadores de destaque no Sport ano passado eram jogadores que ou não tinham ido bem no ano anterior, né? Não eram protagonistas, ou vinham de contusão. Jogadores que tinham jogado o ano todo, acho que foi o Sander e o Thierry.
e o Norberto, talvez. Nem o Norberto acho que jogou o campeonato todo. O resto, nenhum outro jogador jogou a competição toda. Alguns terminaram jogando. Ah, o Hernani jogou. Jogou, mas não estava em alta, estava em baixa. E aí se recuperou e foi no, um dos artilheiros do país. Então, é esse tipo de coisa que tem que se ter a noção. É o momento do atleta, né? O atleta precisa estar jogando, estar fazendo as coisas acontecerem para que ele também ganhe um certo protagonismo. Isso aí passa pela maturação do plantel dentro da competição, da equipe, dentro das competições, da formação da equipe, né? Passa por um vestiário forte, onde tenha um desenvolvimento de lideranças, onde as lideranças se cobrem dentro do ambiente. Então tem uma série de etapas que a equipe, na formação da equipe, tem que passar.
Guto, para a gente fechar, para você, o que é que vai ser diferente? O que é que o futebol, com que lição o futebol volta depois dessa pandemia? O que é que pode ser de diferente? O que é que a gente pode esperar do futebol brasileiro depois que tudo isso passar?
Tem uma interrogação muito grande, né? Tem uma interrogação muito grande porque... Para se fazer alguma coisa de qualidade, necessita de tempo. E o Brasil prioriza a quantidade, não a qualidade. Porque se priorizasse a qualidade, as equipes da Série A não jogavam 70 partidas no ano. Jogaria as equipes que têm Libertadores pelas costas, né? Se joga 5 competições aqui no país, uma equipe de Série A, né? Então, se ela chegar próximo dos títulos, ela chega a jogar 80 partidas no ano. E agora, com o ano acumulado, não sei como que vai ser conduzido esse calendário aí. E aí eu não sei o que vem pela frente. Mas com algumas situações de mudança para tentar ajudar de alguma maneira, que é o número de mudanças de substituições, pensando numa questão mais prática, né? Isso aí vai mudar o jogo. Isso aí vai mudar o jogo. O tempo de preparação, com o tempo que os jogadores vêm parado, também vai mudar o jogo. Nós temos que ter muita atenção com questão de lesão, né? E equipe que não tiver plantel vai ter dificuldade, e quem não souber administrar o plantel vai ter dificuldade, e o jogador lesionado vai perder ainda mais tempo. Você vê que um jogador, quando ele para de férias, ele não para de praticar no espaço amplo, né? Ele vai bater a sua pegadinha no campo, o jogo de férias, ele vai fazer isso, aquilo, onde ele se desloca no campo aberto. Aqui ele está dentro do apartamento há 2 meses. Então são valências físicas que nós temos que retomar, mas que ele perde condicionamento e perde lastro. Nós temos que recuperar esse lastro. Só que você não recupera em 20 dias. E aí precisa ver se o calendário vai ser aquele mesmo que estão falando, que é jogo dia sim, dia não. Isso aí não vai ter como fazer. Então tem que ver como é que vai administrar tudo isso aí, né? Eu acho que o mais importante é ter coerência. É ter coerência nas coisas, né? Para que se pense o futebol de uma maneira mais show mesmo, né? Se dê importância à qualificação. O futebol brasileiro, independente da pandemia, vem buscando uma recuperação, pelo menos por parte dos treinadores. A gente debate muito nos cursos da CBF, debate muito no grupo de WhatsApp da federação, dos treinadores, né? Eu acho que uma coisa que foi super legal na pandemia aí, muita gente fazendo lives técnicas, trocando informações, não se limitando a reter informação, e isso ajuda a formar, ajuda a qualificar quem está num patamar mais alto e ajuda a formar quem vem atrás, e que pode ser um dos problemas do nosso futebol, né? De não ter literatura, né? As literaturas que nós temos são todas estrangeiras. É português, é inglês, é argentino, é espanhol, né? É holandês, é alemão. As literaturas nacionais na parte técnica são pouquíssimas. E o futebol é 5 vezes campeão do mundo. Então nós tínhamos que escrever mais. O futebol se modernizou, nós temos que nos adaptar mesmo buscando valorizar as nossas características, que é o jogo ofensivo, que é o jogo não só com predomínio da individualidade, mas criando situações onde a individualidade possa sobressair.
Muito bem, bom demais para comemorar esse episódio especial de número 20 do Eixo Que o Pariu. Tivemos a presença dessa grande figura humana, que papo bom, quanto conhecimento, a gente poderia ficar aqui dias falando com o Guto, um cara que tem uma vivência enorme, uma didática muito fácil para explicar os seus pensamentos. É por isso que é um grande treinador, porque treinador bom tem que ter didática, e não falta isso a você, Guto. Muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui no Eixo que o Pariu com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu acho que essa é uma maneira da gente tentar contribuir de alguma maneira, né, para que o futebol possa melhorar, para que os treinadores tenham um pouquinho mais de tempo para entender, para desenvolver as fases do treinamento, né, e a imprensa possa, de alguma maneira, cooperar com tudo isso.
Léo Gomide, obrigado, cara. Sempre trazendo perguntas pertinentes e certeiras.
Grande Gufo, um abraço. É prazer conversar com o professor Guto Ferreira mais uma vez, sempre nos trazendo novas reflexões e para que possamos, aí, como ele disse, melhorar a nossa análise e sermos mais profundos nos nossos conceitos e como a gente enxerga o futebol. Estaremos na próxima semana de volta para o episódio 21. Fiquem em casa.
Elton Serra, que papo bom esse programa número 20, hein, meu amigo? O que você achou?
Pois é, Gufo, um abraço para você, um abraço para o Léo, um abraço para o grande Guto. Eu sempre defendo a impessoalidade no jornalismo, mas a gente não pode deixar nunca de ter boas relações humanas. E as duas passagens do Guto Ferreira pelo Bahia, eu resido em Salvador, então, obviamente, a convivência na passagem dele pelo Bahia foi muito intensa, até porque realmente foi intensa, né? Com acesso, com título de Copa do Nordeste, título estadual. Sempre foi um cara que tratou muito bem a imprensa e que, apesar de dar umas escorregadas nas coletivas, né, Guto? Não quer responder algumas perguntas para não dar pista para o adversário? Mas, pelo menos, sempre bateu um papo muito franco, assim, sobre futebol, e a gente aprende muito. Eu já disse isso para o Guto. É um dos treinadores que ainda tem um contato e que aprendi muito também, né, nas conversas, com relação a você observar um pouco mais o comportamento humano dentro do futebol. E eu acho que a nossa contribuição também é devolver para quem ouve, né, todas essas questões que fazem parte do futebol também, né, porque treinador ele não é só escalar 11 e mudar 3 durante uma partida. Tem tanta coisa que acontece entre um jogo e outro que as pessoas precisam ter consciência que influenciam demais no jogo. E isso também, Guto, me ajudou demais a fazer com que eu entendesse, né, e contribuísse para que as pessoas pudessem entender o que é que acontece dentro de um clube de futebol. Então, Guto, obrigado por esse papo. Foi muito bom ter conversado com você novamente, de várias entrevistas que já fiz com você, mas essa foi um pouco mais ampla, né, com relação à carreira, com relação ao pensamento, com relação ao futebol. E o Eixo Que Pariu é sempre uma aula por episódio, né? Já estou esperando o 21º. Gufo, um abraço.
Exatamente isso que eu estava pensando, Elton, Léo, Guto. Eu adoro fazer esse podcast porque a gente sempre aprende demais. E não só na área do futebol, na área profissional, mas na área humana, que é o que rege todos os nossos comportamentos. A gente está no momento de olhar para dentro, de se conhecer mais e de entender um pouco mais o mundo em que vivemos. Então, galera, fiquem bem, fiquem em casa, que daqui a pouco sairemos dessa todos juntos. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do Eixo Que o Pariu. Abraço!